Oi, boa noite. Abram, por gentileza, a Bíblia de vocês, em Hebreus, capítulo 11. Vamos ler os versículos 4 até o 7. Embora nós hoje vamos estudar apenas os versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos dirija enquanto nós estudamos a sua palavra. Santo Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, com a tua palavra aberta diante de nós, clamando, Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, a compreender a tua palavra, entendermos o que o Senhor tem para nos ensinar, Pai, para que nós possamos viver de forma que seja agradável a ti. Senhor Deus, nos ajuda a aprender, Senhor, com o exemplo desses homens de fé que estão descritos aqui em Hebreus capítulo 11, Senhor, para que teu nome possa ser glorificado através das nossas vidas. Nós te pedimos isso no nome santo e poderoso do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bem, então, como nós temos visto, o autor de Hebreus, ele é um pastor que vem lutando para encorajar o seu povo, para que eles não regridam, né, para que eles não voltem atrás, para que eles não abandonem a sua fé em Jesus Cristo e voltem para os rituais antigos do Antigo Testamento. Então, ele exorta para que eles caminhem, para que eles vão em frente, para que eles sigam em frente, né? Ao invés de voltar para trás, o desejo dele é que eles cresçam, né? Que eles amadureçam, como ele vem falando em toda a carta. O desejo dele é que eles sigam o caminho da perfeição que só é encontrado na obra redentora de Jesus Cristo. E a luta do nosso autor é para que os crentes entendam que mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à rejeição, à perseguição que eles possam estar sofrendo, Jesus ainda é e ainda continuará sendo o melhor da vida. É o único meio que Deus determinou para que o homem chegue até ele. É o único meio de salvação para o homem. Portanto, só Ele pode nos dar significado nessa vida e pode nos conduzir para a vida eterna. E aí nós vemos esse autor, né, esse pastor aqui lutando para tentar colocar isso na mente, né, do seu povo, dos seus irmãos, daqueles que congregavam ali na igreja dos hebreus. Mas mesmo em meio a essa luta aqui pela vida dos irmãos, nós conseguimos perceber que ele não está desesperado, né? Ele não se desespera com a dificuldade, ele não se desespera ao tentar ajudar os irmãos aqui, né? Ele não deixa que a pressão nem a dificuldade em convencer os crentes hebreus a continuarem perseverando, né? A continuarem seguindo em frente, ele não deixa que essas coisas o dominem. Ele segue confiando em Deus, ele segue em frente fazendo aquilo que ele sabe que é o que pode ajudar os seus irmãos. Então, mesmo em meio à obstinação de alguns, a falta de entendimento de outros, o desprezo, a falta de vontade de ouvir de outros, ele continua confiante, não se cansa de exortar, não se cansa de corrigir e encorajar os crentes hebreus. Ele continua falando da palavra de Deus. Porque, no fim, ele sabe que é Deus, por meio da sua palavra, que gera a fé necessária para a preservação da alma. Ele sabe que a exortação da palavra de Deus é o que vai dar poder para esses crentes perseverarem, continuarem em frente. Por isso que ele está confiante na vitória dos irmãos. Por isso que ele pode afirmar, como a gente já viu lá em Hebreus 10:39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Então ele está confiante, apesar de toda a dificuldade. Nosso autor, ele sabia que a fé é o que levaria os leitores adiante. Ele sabia que eles precisavam ter fé. E é por isso que, depois de descrever essa fé, nessa fé atuante, a fé que nos move, nos primeiros versos do capítulo 11, ele começa agora a encorajá-los com exemplos de fé que são tirados da história bíblica. Então ele vai usar vários exemplos de fé para encorajar esses irmãos a seguirem adiante, a não voltarem atrás. E aí a gente já falou, já viu antes, começamos aqui falando da fé justificadora de Abel, né? Que foi justificado porque teve fé em Deus. Ele confiou que Deus proveria o sacrifício que fosse agradável a ele mesmo. E aí agora ele vai continuar falando sobre a fé que agrada a Deus, que nós vamos encontrar na vida de Enoque. Vamos encontrar no exemplo de Enoque aqui, a fé que agrada a Deus. Então, o breve catecismo de Westminster, né, que é uma coletânea de perguntas e respostas a respeito da fé cristã, usado para educar as pessoas na fé cristã, ele tem uma primeira questão que ela é muito famosa. Ele pergunta assim: qual o fim principal do homem? Então aqui o fim não é o término, não é que o homem acaba, mas é o objetivo do homem. Qual o objetivo principal do homem? E a sua resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim do homem, segundo o Catecismo de Westminster, baseado na Escritura Sagrada. E de todos os homens que a gente encontra retratado na Escritura, tirando o nosso Senhor Jesus Cristo, é claro, não há ninguém cuja descrição ela mais se aproxime desse padrão do que Enoque, que agradou a Deus a ponto de ser levado para estar com Deus antes mesmo da sua morte. Então a descrição que nós lemos em Gênesis 5 fala como se não fosse possível para Enoque viver mais nessa terra. Como se não fosse possível viver mais para ele. Lá no versículo 24 de Gênesis 5 diz assim: Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Então Deus o levou para que ele estivesse junto dele mesmo. Deus o tirou da terra e ele não foi mais achado aqui, para que ele estivesse com Deus. Então pouca coisa se fala de Enoque na Escritura Sagrada. O texto que fala a respeito dele é um trecho pequeno. Mas, surpreendentemente, aquilo que se destaca na vida de Enoque é que ele obteve testemunho de que havia agradado a Deus, como nosso autor fala aqui em Hebreus 11. Então, olhando para a vida de Enoque, observando as pouquíssimas coisas que se falou a respeito deles, uma delas, aquela que os autores bíblicos acharam que não podia faltar, é o fato de que ele agradou a Deus. E isso rendeu a ele um lugar na galeria da fé de Hebreus. O fato de ele ter agradado a Deus mostrou que Enoque era um homem de fé. E tornou ele um exemplo de fé que está sendo usado hoje aqui, né, para abençoar as nossas vidas. Então Enoque é um exemplo de fé. É isso que se destaca na vida de Enoque. E aí eu não posso deixar de pensar, meus irmãos, o que será que as pessoas pensarão de nós? O que será que as pessoas falarão a respeito de nós quando nós passarmos? Do que é que as pessoas vão se lembrar nas nossas vidas? Será que elas vão lembrar e vão dizer que nós éramos homens de Deus? Será que quando elas lembrarem de mim, elas dirão: ah, era um homem de Deus, né? Era um homem que obedecia a palavra de Deus, que seguia no caminho de Deus. Ou será que Deus não vai fazer parte da lembrança das nossas vidas? Nós vamos ser lembrados como não sei, homens de negócio, bons profissionais, pessoas boas, mas Deus não vai fazer parte dessas coisas. Quando lembrava-se, quando o autor bíblico ele lembra-se de Enoque, ele lembra que ele agradou a Deus, que ele era um homem de fé. Mas, curiosamente, quando a gente volta lá para o relato, né, da vida de Enoque, em Gênesis 5, não existe menção lá sobre a fé de Enoque. Né? Não vai dizer lá, você não vai encontrar dizendo que Enoque era um homem de fé e por isso ele andou com Deus e por isso ele foi levado para estar com Deus. Contudo, a fé que ele tinha parece que é o que motiva a afirmação de Hebreus 11, 6, né, que diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, depois de falar sobre Enoque ter agradado a Deus, o autor de Hebreus ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a ideia aqui parece ser que nós podemos ter certeza de que Enoque foi um homem de fé, porque, de outra forma, ele não poderia ter agradado a Deus, como ele realmente fez. Então, porque ele agradou a Deus, nós percebemos que ele é um homem de fé. Então, a sua fé ela é demonstrada no fato dele ter agradado a Deus, que nos ajuda a entendermos melhor a natureza da fé, como a gente já tem falado aqui desde que a gente começou a estudar Hebreus, desde que a gente começou a estudar Hebreus 11, pelo menos. A fé ela não é apenas um sentimento, não é só uma sensação, não é só uma apreensão intelectual que nós temos. A fé é mais do que isso. A fé é algo que nos coloca em ação e que nos impulsiona em direção a Deus, como fez com Enoque, que por causa da sua fé, ele andou com Deus, ele agradou a Deus. Então a fé não é só algo que nós sentimos, mas é algo concreto que nos coloca para frente, que nos empurra em direção a Deus. É isso que a gente vê nos relatos de fé quando a gente lê Hebreus 11. Por isso que não faz sentido dizer que você tem fé e ficar de braços cruzados. É dizer, não vou fazer nada, eu confio em Deus. Eu tenho fé, eu vou ficar aqui esperando. Não faz sentido dizer que tem fé e ficar esperando as coisas acontecerem, ficar esperando as coisas caírem do céu. Porque a fé ela não é inativa. Pelo contrário, ela nos coloca em movimento. Ela nos coloca para fazermos aquilo que agrada a Deus. Se dois homens estiverem orando, pedindo por chuva, para regar sua plantação, nós vamos entender que o que tem fé é aquele que depois de orar, ele acorda cedo, passa todo dia trabalhando a terra, arando a terra, e não aquele que fica em casa dormindo, esperando que a planta cresça por algum milagre. A gente entende, o primeiro é o que teve fé, porque depois de pedir, ele realmente agiu de maneira que demonstrou a sua fé. Como diz o sábio lá em Eclesiastes 11, 4, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Então, ter fé não significa inatividade, não significa ficar sem fazer nada, não significa cruzar os braços, pelo contrário, a fé ela nos coloca para frente, ela nos dirige na direção de Deus. É assim que Hebreus 11 trata da fé, demonstrando que os homens e mulheres de Deus, eles puderam fazer o serviço do Senhor por causa da sua fé. Vai mostrar como eles venceram desafios, conquistaram reinos, praticaram a justiça, fecharam a boca de leões, escaparam da morte e puseram exércitos em fuga. Então esses não foram homens que ficaram parados porque tinham fé, mas foram homens que agiram por causa da sua fé e puderam fazer coisas maravilhosas no serviço de Deus. Foi assim que Abel ofereceu um sacrifício mais excelente que o seu irmão Caim, pela fé. Ele teve fé e ofereceu um sacrifício mais excelente. E Enoque também, por causa da sua fé, foi levado a fim de não passar pela morte. Foi levado e não teve que experimentar a morte. Portanto, o que o exemplo de Enoque ele nos ensina é que a fé ela precede a habitação com Deus. A fé precede a intimidade com Deus, precede o relacionamento com Deus. A nossa fé, ela precede a comunhão com o Senhor. Não dá para ter essas coisas. Não dá para andar com Deus. Não dá para ter intimidade com Ele. Não dá para estar na presença dEle sem fé. Nós precisamos de fé. Obviamente, nós não podemos ser seguidores de Cristo se nós não acreditamos que Ele existe. Né? Não dá para você seguir a quem você não acha que existe. Mas a fé que o autor está falando aqui, o autor de Hebreus, é mais do que uma disposição mental de acreditar em alguma coisa. É mais do que só pensar e acreditar em alguma coisa. Ele está falando de uma confiança que nos move em direção a Deus, como fez com Enoque, que andou com Deus. Enoque foi capaz de andar com Deus, porque ele tinha fé em Deus, ele confiou no Senhor. É isso que o texto de Hebreus vai nos falar e vai nos ensinar hoje. E é interessante quando ele começa aqui, Hebreus, versículo 5, a falar a respeito de Enoque, ele diz algo interessante sobre ele. Diz assim: pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Então, quando fala de Enoque, o autor ele está pensando em Gênesis 5, que é onde nós encontramos uma rápida menção de Enoque. Nós ouvimos falar de Enoque, que está lá na genealogia de Adão. Então, eu queria que vocês fossem lá, Gênesis 5. Onde nós vamos ter essa breve menção a respeito de Enoque. Gênesis 5, a partir do verso 21 até o 24. Que diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus, não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Então essa é a descrição, essa aqui é a mini biografia de Enoque, né? Fala rapidamente a respeito de Enoque. É uma menção rápida a respeito desse personagem, mas também é uma menção que se destaca, porque enquanto todos os outros que estão listados aqui na genealogia terminam a sua participação com a nota que diz: e morreu. É assim que o autor bíblico vai falar, né? De todos, a partir de Adão, ele diz: Adão, todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete também, todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos, todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã da mesma forma, Alalel do mesmo jeito, Jared, que foi pai de Enoque, da mesma forma, e até o filho de Enoque, que veio depois dele, né, Metusalém, que foi o homem que mais viveu na terra. A nota sobre ele é: todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Todos eles terminam do mesmo jeito. A nota final a respeito de Enoque é diferente. Ele diz: Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Então, diferente de todos os outros, Enoque ele tem uma nota de fechamento diferente. Não existe nota de falecimento para Enoque. Não existe nota de morte para Enoque aqui. Porque ele não morreu. Deus decidiu levá-lo sem que ele experimentasse a morte, como Hebreus 11, 5 diz. Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Mas tem algo que é interessante aqui também na descrição que Deus, que o autor faz de Enoque, né? É o motivo, quando ele fala sobre o motivo pelo qual Enoque ele foi levado. Então, enquanto o autor de Gênesis diz que Enoque foi levado porque ele andou com Deus, o autor de Hebreus diz que isso aconteceu porque ele agradou a Deus, né? Então tem um pouco, tem uma diferença aí. O que será que aconteceu aqui? Será que o autor de Hebreus se enganou? Ou ele não fez uma interpretação boa do texto lá de Gênesis? Não foi isso que aconteceu, né? A gente já viu aqui que o nosso autor, o autor de Hebreus, ele conhecia muito bem, né, o texto de Gênesis, conhecia muito bem o texto, as escrituras hebraicas. Então não é porque ele errou, ele cometeu algum engano. O que aconteceu é que na cabeça do autor de Hebreus, assim como na cabeça de todos os judeus do primeiro século, andar com Deus era sinônimo, era igual a agradar a Deus. Então, quando ele diz que Enoque agradou a Deus, ele entendia que isso significava que ele andou com Deus. Andar com Deus, então, significa ter um relacionamento próximo com Ele. Ter comunhão implica conhecimento pessoal e compreensão cada vez maior daquele com quem nós estamos andando. Significa concordância, concordância de mente e de coração. Significa estar com Deus. Então, todas essas coisas, elas são produzidas em nós quando nós andamos com Deus. E se elas não existem na nossa vida, provavelmente é porque nós não temos andado com Deus. Então, essas coisas, elas não têm sido produzidas na nossa vida. Essa intimidade, essa comunhão com Deus, ela não é produzida nas nossas vidas porque nós não temos andado com Ele. Nós temos andado longe do Senhor. O próprio Deus, falando por meio de Amós, ele vai dizer: será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Falando aqui a respeito do povo de Israel. Então, essa é uma pergunta retórica que Deus vai fazer através do profeta Amós. E a resposta para essa pergunta aqui é não. Não andarão juntos dois se eles não estiverem de acordo. Deus estava falando aqui que ele não andaria com o povo de Israel por causa da sua desobediência, né? Porque eles tinham se corrompido, eles tinham adorado, eles adoravam outros deuses, eles tinham se afastado do Senhor e da sua lei. Então ele não permaneceria andando com o povo de Israel. Então, se nós não concordamos em obedecer a Deus, se nós não nos comprometemos a viver dessa forma, com certeza nós não estamos andando com Ele. O próprio Deus se afasta da gente, o próprio Deus vai para longe da gente. Ele não concorda em andar com aqueles que não andam segundo a sua vontade, segundo a sua lei. O Salmo 89 vai dizer que existe bem-aventurança nisso, bem-aventurança em andar com Deus. Versículo 15 diz assim: bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Andar segundo o pensamento dos judeus significava aprender, significava se comprometer, imitar, seguir aquele com quem se está andando, conhecer aquele com quem você está andando. Aqui a Bíblia ela vai concordar com aquele ditado antigo, né, que diz assim: diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Andar aqui para o povo judeu é uma metáfora de viver, é uma metáfora de vida, né, de como nós vivemos. Aquele com quem você vive ou anda é aquele que tem influência sobre você. É aquele que tem influência sobre as suas decisões, sobre as suas escolhas. É aquele que modela a sua maneira de viver nesse mundo, que molda a sua vida. Enquanto Enoque andava com Deus, ele era moldado na imagem de Deus. Por isso pode ser dito dele que ele agradou a Deus, porque ele ia sendo transformado cada vez mais na imagem de Deus, e ele poderia viver de uma forma que era agradável a Deus, que agradava ao Senhor. Foi por isso que Deus disse a Abraão, capítulo 17: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Então, se Abraão andasse na presença de Deus, ele caminharia para a perfeição. Ele se tornaria perfeito, assim como Deus é perfeito. Então, aquele com quem nós andamos, ele transforma a nossa vida. Enoque andou com Deus e recebeu o testemunho de ter agradado a Deus. Porque aqueles que andam com Deus, eles são mudados. Eles são transformados, eles são formados na imagem de Deus. É isso que acontece quando nós estamos andando com Deus ou quando nós andamos com qualquer um, né? Se você duvida, então chame alguém para caminhar daqui até o Juazeiro com você, para você ver se chegando lá você não conhece ele mais, não sabe mais as coisas que ele fala, não é mais parecido com ele. Porque quando nós caminhamos com alguém, quando nós andamos com alguém, nós estamos sendo transformados. E daqueles que não querem obedecer a Deus, daqueles que não querem obedecer à lei do Senhor, é dito que eles não andam na sua lei. Salmo 78, versículo 10, diz assim: não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Só aqueles que andam com o Senhor é que obterão, como Enoque obteve, testemunho de ter agradado a Deus. Porque ao andar com Ele, eles serão continuamente transformados à sua imagem. Aprenderão continuamente dEle. Serão continuamente purificados dos seus pecados. Eles se tornarão mais como Jesus Cristo. É assim que o Senhor deseja que nós vivamos essa vida. Andando com Ele. Sendo transformados à imagem dEle. Jesus, lá em Marcos, quando Ele decidiu chamar os apóstolos, Ele disse, Marcos diz assim, e Ele escolheu 12 para estarem com Ele e serem seus discípulos. Era Jesus chamando aqueles homens para estarem junto dEle e aprenderem dEle, para se tornarem mais parecidos com Ele e assim poderem fazer a obra que Ele os estava chamando a fazer. Então, nós somos chamados para andar com Deus, como Enoque andou com Deus e agradou a Deus, a ponto de ser levado sem conhecer a morte, sem ter que experimentar a morte. Por quê? Porque ele agradou a Deus. Então não dá para andar com Deus e continuar como você está. Não dá para andar com Deus e continuar do mesmo jeito. Não dá para andar com Deus e continuar nos mesmos pecados. Se você anda com Deus, a sua vida vai ser transformada. Os seus pecados vão ser rejeitados. Você vai ser constrangido a ser mais como o Senhor. É isso que a gente aprende com o exemplo de Enoque. Então não dá para andar com Deus e continuar como está. Assim como não dá para andar na chuva sem se molhar. Assim como não dá para andar com a gangue, com bandidos, sem se tornar cúmplice deles. Então quando você anda com Deus, você corre o risco de se tornar tão parecido com Ele, que Ele vai levar você para estar junto dEle, como Ele fez com Enoque. Então, Ele continua falando a respeito de Enoque, continua falando a respeito da fé de Enoque, de como Enoque ele agradou a Deus. E para provar que Enoque realmente era um homem de fé, portanto, ele era digno de estar aqui nessa lista, né, junto com Abel, Noé e todos os outros que vão aparecer aqui no capítulo 11, o autor de Hebreus ele vai explicar dois elementos que são básicos para uma fé verdadeira. Dois elementos que têm que estar presentes na fé, se ela é uma fé realmente genuína. O primeiro desses elementos, ele enfatiza que a fé ela tem um objeto genuíno. A fé não é fé em qualquer coisa, não é fé no nada, mas a fé ela tem um objeto, e um objeto genuíno. Ele diz assim, no versículo 6, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então a fé ela precisa de um objeto para ela ser verdadeira, e um objeto que seja genuíno. Não pode ser qualquer coisa. E o mundo ele está passando por um período de que a espiritualidade ela está em alta. Depois de toda a frustração e decepção que os homens tiveram aí no século XX com o materialismo, né, quando eles perceberam que o materialismo ele não ia levar os homens a ser tudo aquilo que eles pensavam que realmente seria. Então eles resolveram buscar algo mais. Eles perceberam que a vida não pode ser só isso aqui que nós estamos vendo e tocando. Deve existir algo mais, deve existir algo além disso aqui. Então a espiritualidade é algo que está em alta. Nós ouvimos a respeito do poder da fé, sem que nunca seja dito nada acerca do objeto e do conteúdo dessa fé. Sem que seja falado nada a respeito de fé em quê? Fé por quê? Fé baseada em quê? Então nos é dito para nós acreditarmos em tudo. Nós podemos acreditar em nós mesmos, acreditar nos outros, crer no destino, no universo e até nas estrelas. Você pode crer em tudo ou qualquer outra coisa que você queira colocar a sua fé, desde que a sua fé seja sincera. Então ela vale, é uma fé válida. É isso que o mundo diz. Mas a fé que o escritor aos Hebreus está descrevendo aqui, ela é muito diferente de tudo isso. Muito diferente daquela fé que o mundo prega, dessa fé vazia, dessa fé sem evidência, sem explicação, dessa fé que não se sustenta na nossa vida prática. E aí pode parecer, quando a gente lê, né, pode parecer à primeira vista, que o autor está pedindo que as pessoas acreditem apenas na existência de Deus, né, que as pessoas concordem pelo menos com uma ideia, mesmo que seja abstrata, mas concordem com a ideia de que Deus existe. Parece que é isso que ele está dizendo. Né? Não, vocês podem acreditar aí em Deus. E aí, se você sair aí perguntando na rua, dificilmente alguém vai dizer que não acredita em Deus. Dificilmente você vai perguntar a pessoa, não acredito em Deus, não, isso aí é tudo besteira. Não, geralmente ela diz, não, eu acredito que existe um Deus. Eu acredito que existe um Deus que tá lá no céu. Né? Então, o autor aos Hebreus, ele não está pedindo só que as pessoas acreditem nessa ideia de Deus, nessa ideia de que Deus existe. Porque só saber que Deus existe não pode ajudar as pessoas. Pelo contrário, só saber que Deus existe aumenta a gravidade dos pecados das pessoas. As pessoas que dizem que acreditam que Deus existe, mas não andam conforme a sua vontade, elas são réus confessos de que estão fazendo aquilo que não agrada a Deus. De que merecem a ira de Deus sobre a vida delas. Então, crer na existência de Deus simplesmente não vai ajudar as pessoas. Saber que Deus existe, por exemplo, não ajuda os demônios. Né? Tiago, ele vai dizer, num tom de sarcasmo, lá em Tiago capítulo 2, versículo 19, ele diz o seguinte, você crê que Deus é um só? E aqui ele não está falando da questão de ser só um Deus, em detrimento de vários deuses, mas ele está falando, você crê que esse Deus é um só, esse Deus que nós falamos é um só, que existe esse Deus que nós falamos? Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Então essa crença vazia de que Deus existe, ela não pode ajudar as pessoas. Saber que Deus existe não ajuda os demônios. Eles continuam condenados e não podem ajudar ninguém. Aqui em Hebreus, o autor está sendo muito mais específico a respeito de crer em Deus. Uma tradução mais literal aqui do grego seria a seguinte, pois é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é. É assim que está escrito lá. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é. E essa aqui é uma maneira de falar que aponta para o aspecto mais doutrinário, mais confessional da fé. De uma maneira que a audiência do nosso autor aqui, os hebreus que receberam essa carta, a audiência original, com certeza eles teriam notado o que ele estava falando aqui. Porque é assim que começa o credo básico de Israel, que é chamado de Shemá. Diz assim, escute Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Está lá em Deuteronômio 6 e 4. Então, o Shema era como uma grande afirmação confessional da fé judaica. E os leitores judeus originais, eles teriam entendido isso como uma forma de dizer, toda pessoa que vem a Deus precisa entender claramente quem Ele é. É isso que o nosso autor está dizendo. Todos aqueles que vêm a Deus precisam entender claramente quem é esse Deus. Não basta só saber que Ele existe, vocês têm que saber quem é esse Deus. Na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, lá no episódio da Sarça Ardente, vocês lembram, né? Está lá em Êxodo 14, quando Deus ele diz a Moisés assim, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então, na tradução grega do Antigo Testamento está escrito assim, diga a eles que eu sou aquele que existe. Então, o povo de Israel ele entendia quando o autor falava que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe, eles entendiam o que Ele estava falando. Eles precisavam crer em quem é esse Deus. Eles precisavam entender quem é esse Deus que está falando por meio dele. Então, esse elemento da fé ele também corresponde ao primeiro dos 10 mandamentos. Quando Deus diz, eu sou o Senhor, não terás outros deuses diante de mim. Então, quem é o Senhor? Quem é Deus? Ele é o Senhor. E, portanto, vocês não podem ter nenhum outro Deus diante dele. Então, essa aqui é uma advertência contra todas as formas de idolatria, ou contra todas as formas de fé em outros deuses. Toda forma de crer em outra coisa qualquer que não seja o Deus de Israel, o Deus das Escrituras. Então, todo aquele que se aproxima de Deus deve acreditar que o Deus da Bíblia é o único e verdadeiro Deus. Nós não podemos colocar nenhum outro no lugar dele. Nós não podemos ter nenhum outro Deus diante dele. Nós não podemos crer em qualquer coisa. Nós não podemos acreditar no que nós queremos. As coisas não se tornarão realidade porque nós cremos ou porque nós temos fé. Nossa fé não tem poder para fazer isso. A nossa fé, ela tem que ser colocada naquilo que realmente é real, naquilo que realmente é verdadeiro. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo aqui é que a nossa fé tem que estar colocada no Deus verdadeiro, Deus das Sagradas Escrituras, que criou todas as coisas. Ele repetidamente fala a respeito dele mesmo assim: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro. Então, esse Deus, ele não aceita, ele não tolera competidores, ele não aceita concorrentes, ele não aceita a sua fé em qualquer coisa que seja, só porque ela é sincera. Não, a sua fé tem que ser colocada no objeto certo, tem que ser uma fé genuína e colocada no objeto certo, tem que estar no Deus de Israel. A fé, portanto, deve primeiro concordar com a afirmação de Deus e voltar-se para ele como o único Deus verdadeiro. A fé genuína, ela tem de identificar o Deus da Bíblia, o Senhor que falou a Moisés, lá na sarça ardente, como o único Deus verdadeiro. Então a fé deve estar nele, se é para ser uma fé salvadora, se é para ser uma fé que pode salvar o homem dos seus pecados. Se é para ser uma fé genuína, uma fé que realmente pode fazer alguma coisa, a nossa fé, ela deve estar sobre o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que se revela a nós através da Escritura Sagrada. Então, se alguém aqui se considera uma boa pessoa, que tem fé na humanidade, que cultiva bons pensamentos, que é tolerante e acha que o importante mesmo é ser feliz e respeitar as pessoas, eu tenho que dizer para você, essa sua fé não vai ajudar você em nada. Você pode morrer de acreditar que vai conseguir voar. Você não consegue voar só porque acredita. Ter fé em qualquer coisa não é fé verdadeira, não é fé segundo a palavra de Deus. A sua fé, ela tem que estar no lugar certo. Sua fé, ela tem que estar no Deus da Bíblia que criou todas as coisas. O Deus que é Senhor de Israel. O Deus que se revela na Sagrada Escritura e que diz como Ele é. Que revela a nós os seus atributos, que diz que Ele é todo-poderoso, soberano, que diz que Ele é santo. Você tem que crer no Deus que se revela como Ele se revela, e não como você acha que deve crer, não como você prefere crer nele. Não adianta você pensar, não, eu creio num Deus tolerante, que aceita todo mundo, porque não é esse o Deus que está revelado na Sagrada Escritura. Essa sua fé também é vã. Toda fé que não está de acordo com a palavra de Deus, toda fé que não está de acordo com aquilo que o Senhor fala a respeito dele mesmo na Escritura Sagrada, é uma fé vazia, que não pode nos ajudar, que não pode nos salvar, que não pode nos garantir um lugar ao lado desse Deus. E tem um outro elemento que ele vai falar aqui também. Ele diz, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele recompensa os que o buscam. Então é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele recompensa os que o buscam. Então nós temos que acreditar, não somente que esse Deus que Ele prega, sobre quem Ele está falando, é o verdadeiro Deus, mas também que Ele é juiz e árbitro do nosso destino e da nossa sorte. Nós temos que crer nesse Deus que o autor aos Hebreus está pregando aqui, que ele está falando, sobre quem ele está falando. Mas temos que crer também que ele é o juiz e árbitro do nosso destino. É ele quem comanda o nosso destino. Então o Senhor é um Deus que nos abençoa, assim como ele fez com Enoque. É um Deus que abençoa aqueles que agradam a ele, como ele fez com Enoque, que não experimentou a morte porque agradou a Deus. A realidade da nossa recompensa, ela está presente em todo o livro de Hebreus. O livro de Hebreus vai falar a respeito dessa recompensa e nós temos que olhar para essa realidade da recompensa como algo que nos impulsiona, que nos leva a Deus. Hebreus 10, 35, diz assim, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Então, o autor, ele fala da recompensa para aqueles que confiam em Deus. Nesse verso aqui, ele vai encorajar os hebreus a continuarem confiantes por causa da grande recompensa que os aguarda. Então, a recompensa, ela nos ajuda, né, nos motiva a nos mantermos fiéis, nos motiva a seguirmos em frente. Pouco mais na frente, em Hebreus 11, 26, ele diz, ele entendeu, é que ele está falando de Moisés, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a recompensa. Então, Moisés foi capaz de rejeitar os tesouros do Egito, foi capaz de rejeitar os prazeres do mundo, porque ele considerava uma recompensa muito maior, porque ele considerava aquilo que Deus prometeu a ele muito maior do que todas as coisas desse mundo. Então ele era motivado a seguir adiante, a rejeitar, a enfrentar todas as coisas nesse mundo. A realidade da recompensa nos ajuda a seguirmos confiantes no Senhor e nos encoraja a mantermos a nossa fé, nos encoraja a rejeitar o pecado, nos encoraja a rejeitar os prazeres desse mundo que nos afastam de Deus, nos encoraja a nos manter fiéis, seguindo conforme a vontade de Deus. Esse é o elemento da motivação da fé. Então nós devemos nos voltar para Deus como aquele que nos salva. Devemos ir a Ele em busca de recompensa, né, em busca de favor, em busca de graça, porque Ele nos concede, sim, essas coisas. Essas coisas fazem parte daquilo que Deus nos prometeu. E a alternativa a isso é achar que não importa o que Deus pensa sobre nós, o que Ele pretende para nós, o que Ele quer do nosso futuro, o que Ele vai fazer no nosso futuro, onde é que nós estamos no plano de Deus. É ignorar essas coisas. E fazer isso é a essência da incredulidade. Ignorar as coisas que Deus tem prometido para nós é a essência da incredulidade. Novamente, poucas pessoas vão negar a existência de Deus. Mas existem muitas que negam a relevância de Deus, que negam que Deus serve para alguma coisa, que negam a necessidade de buscá-lo para a salvação. Vocês devem conhecer alguém assim, que se não nega por palavras, nega pela maneira como ele vive. Então ele não acha que Deus é relevante para a vida dele. Ele consegue viver toda a vida aqui na Terra sem pensar na vontade de Deus, sem pensar no que Deus quer, sem pensar em como ele pode fazer as coisas de uma forma que agrade a Deus, sem pensar que Deus atua no mundo para fazer alguma coisa em favor dele. Por isso que essas pessoas, elas vivem como se Deus não existisse. Porque elas não veem que terão recompensa nenhuma em buscar a Deus, em seguir a Deus, em fazer a vontade de Deus. Elas não veem proveito nenhum em andar com Deus. Então elas ignoram a Deus. Mas também existe mais do que isso que nós conseguimos ver aqui na superfície. Essa declaração aqui afirma a realidade de que Deus é aquele que determina bênção versus maldição. Nós conseguimos ver essa realidade aqui. Se Deus, ele recompensa os que o buscam, o que é que ele faz com aqueles que não o buscam? O que é que ele faz com aqueles que não o buscam? Ele ignora? Ele finge que não vê? Ele olha para o outro lado? Ele diz, ah, não, com esse pessoal aqui que não está atrás de mim, não quer nada comigo, eu vou deixar para lá. Não ligo para eles aqui, não. Vou trabalhar só com esses aqui que estão me seguindo, que estão lutando para fazer a minha vontade. É assim que Deus faz? Será que ele ignora aqueles que não o buscam? Não é o que a palavra de Deus nos ensina, né? Ele recompensa. A palavra de Deus nos diz que Deus, ele é um juiz santo. E certamente ele vai punir todos os pecadores. Todos aqueles que pecam serão punidos. Deus nos diz que no final dos tempos, todos os homens comparecerão diante dele para serem julgados. Nenhum homem vai faltar. Apocalipse 20, 12, nos dá de relance, um vislumbre do que vai acontecer. Capítulo 20, a partir do verso 12. A palavra de Deus diz assim, 20, 12, certo? Não é 22. Ele diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, assim como o Senhor, ele recompensa os que o buscam, o que Apocalipse nos diz é que o Senhor também recompensará aqueles que não o buscam. Aqueles que não buscam a Deus também serão recompensados por ele. Mas essa recompensa não é uma recompensa da qual as pessoas vão poder comemorar, da qual as pessoas vão se alegrar ao receber. Eles terão também a recompensa, mas não é uma recompensa da qual nós podemos nos gabar de receber. É a recompensa daqueles que não buscaram a Deus. E aí as pessoas se enganam, achando que tudo vai ficar bem naquele dia, que no final tudo vai dar certo. Já que, segundo a avaliação delas mesmas, né, elas são pessoas boas, basicamente boas, né? Passam na média, né? Não são as melhores, mas também não são as piores. Mas a Bíblia, ela nos apresenta um veredito que é bem diferente do que aquele que nós pensamos, que não está relacionado com os nossos padrões de bondade, não está relacionado com os nossos padrões de justiça, mas está de acordo com o padrão de perfeita santidade de Deus, com o padrão do Deus Santo, que não tolera o pecado. Romanos 3:23 diz de forma bem direta: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, por isso estão separados da glória de Deus. Por isso eles não andam com Deus. Por isso eles estão distantes de Deus por causa do seu pecado. E aí Romanos 6:23 fala das consequências disso. O salário do pecado é a morte. Toda pessoa que é culpada de pecado, e isso inclui cada um de nós, corre o terrível perigo de condenação eterna. Corre o perigo de estar diante de Deus e ser julgado pelas suas obras, que não podem recomendar você diante de Deus, que não podem dar a você salvação. É por isso que todos aqueles que são culpados de pecado, eles devem buscar Deus, eles devem correr para Deus. Eles devem correr para Deus para fugirem da condenação, para buscar a recompensa de Deus, buscar a recompensa daqueles que buscam a Deus e que andam com Ele, daqueles que agradam a Deus. A recompensa daqueles que buscam a Deus é a mesma recompensa que Enoque recebeu: a vida eterna com Deus. Esse é o dom gratuito de Deus para todos aqueles que se voltam para Ele em fé, daqueles que resolvem andar com Deus, daqueles que, porque andam com Deus, agradam a Ele, fazem a sua vontade, são transformados dia a dia na sua imagem. E naquele dia eles poderão estar junto com o Senhor. Então só a fé no verdadeiro Deus que recompensa aqueles que buscam, que o buscam, e pode livrar o homem da condenação e garantir a ele uma eternidade com Deus. Então, se nós não andamos com Deus enquanto estamos aqui nessa terra, nós também não iremos andar com Ele na vida eterna. Se não estamos andando com Deus agora, o que é que nos faz pensar que andaremos com Ele na eternidade? Se não agradamos a Deus agora, por que nós achamos que naquele dia, no dia do juízo, nós iremos agradar ao Senhor? Então, a nossa fé é aquilo que nos ajuda, que nos move, que nos impulsiona a andar com Deus e sermos agradáveis a Ele, para que naquele dia nós podemos ser recompensados pelo Senhor e sermos vistos como aqueles que andaram com o Senhor e agradaram a Ele e, portanto, estarão com Ele eternamente. Amém? Então vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude a termos vidas que glorificam o Senhor, termos vidas que demonstrem que nós estamos andando com o Senhor, que nós agradamos a Ele. Curva a sua cabeça. Santo Deus e Pai, a Tua palavra, Senhor, tem nos exortado, Senhor, nos exortado a termos fé, tem nos exortado, Senhor, a andarmos nessa terra de maneira que sejamos agradáveis a Ti. Nos ajuda, Senhor, porque temos que reconhecer que muitas vezes, Senhor, temos sido vencidos nessa luta. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade, Senhor, ajuda-nos a andar contigo, Senhor, ajuda-nos a ser pessoas que serão lembradas porque agradaram a Ti, Senhor, pessoas que andavam contigo, que faziam a Tua vontade, Senhor, que podiam ser reconhecidas como pessoas que agradavam a Ti, Pai, porque andavam na Tua presença. Fica conosco, Senhor, e nos ajuda a colocar em prática a Tua palavra, Senhor, aplicar aquilo que aprendemos, Senhor, nas nossas vidas e vivermos vidas dignas de sermos chamados pelo Teu nome. Nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.